Sintoniza ADM. Hoje, dia 16 de dezembro, e sextou com S de Sintoniza ADM. Parlamentares já trabalham com um plano B para destravar ainda em 2022 as emendas de relator previstas para este ano e que não foram liberadas até o momento. O orçamento de 2022 previu 16,5 bilhões de reais para as emendas do relator, conhecidas atualmente como orçamento secreto, em razão da baixa transparência. Deste total, 7,7 bilhões de reais estão contingenciados. Se a situação não for revertida até o dia 31 de dezembro, o congelamento vira um corte definitivo e os parlamentares perdem o direito ao uso dos recursos. O Congresso trabalha ainda para liberar esse dinheiro este ano, mesmo que a verba só chegue de fato aos redutos eleitorais em 2023. Como plano principal, a liberação foi incluída na PEC da Transição, que já foi aprovada pelo Senado e garante, para os próximos anos, espaço para orçamentos como Bolsa Família, de R$ 600, e outras promessas de campanha do governo eleito. A produtividade do mercado de trabalho brasileiro retornou em 2022 a registrar a tendência de queda que era observada até 2019, em cenário pré-pandemia. O alerta partiu de Fernando Veloso, coordenador do Observatório da Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Ele fez a observação ao participar do Seminário de Produtividade e Mercado de Trabalho, realizado pelo FGV Ibre e pelo Valor. No entanto, Veloso comentou que a produtividade passou por uma espécie de melhora artificial durante o período mais agudo da pandemia, iniciado em 2020. Isso porque, com as restrições sociais mais rígidas, houve saída de trabalhadores informais do mercado de trabalho em ritmo maior do que os formais. A economia de serviços, que engloba parte expressiva de emprego informal, foi a mais afetada pela crise sanitária criada pela Covid-19, devido ao perfil mais presencial dessa atividade, notou ele. Empregos desse setor também têm salários mais baixos, diante de outros setores mais qualificados, como a indústria, por exemplo. Anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como futuro ministro das Relações Exteriores, o diplomata e ex-ministro Mauro Vieira afirmou ontem que o Itamaraty deverá ter uma secretaria específica para temas de meio ambiente. As secretarias de um ministério são instâncias de alto nível, submetidas apenas ao próprio ministro e ao secretário-geral de cada pasta. O futuro ministro não indicou quem deverá comandar esse setor. Vieira também disse ter recebido orientação expressa de Lula para que o Brasil se candidate para sediar a Cúpula do Clima de 2025, a COP30, que deverá ser na América Latina. Na COP27, realizada no Egito em novembro, Lula compareceu como presidente eleito e anunciou a intenção de criar uma cúpula para os países da Amazônia Legal, também sediada na região amazônica. O Ministério da Educação lançou ontem o programa Conecta Rede, que busca ofertar soluções tecnológicas, tanto de gestão quanto de ensino, para os institutos federais, centros federais de educação tecnológica e o Colégio Pedro II. A ideia é trabalhar em rede, para que todas as instituições tenham acesso a inovações e possam melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Entre as soluções estão, por exemplo, sistemas para aulas remotas e para a oferta de diplomas digitais. Ofertar soluções tecnológicas em rede, de acordo com o gerente de soluções da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Roosevelt Bem-vindo, traz benefícios como a redução dos custos das iniciativas, a possibilidade de que mais instituições tenham acesso a determinadas soluções e o fortalecimento das inovações, que muitas vezes ficam apenas em uma ou outra instituição. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. As instituições interessadas em participar do programa devem preencher um termo de adesão que pode ser solicitado pelo endereço atendimento@rnp.br. No mundo da tecnologia, vários jornalistas de renome que cobrem o dono do Twitter, Elon Musk, tiveram suas contas na plataforma suspensas abruptamente na noite de ontem. Entre eles, estão repórteres do jornal americano The New York Times, da rede CNN e do Washington Post. Uma porta-voz do Twitter disse que a suspensão estava relacionada ao compartilhamento em tempo real de dados de localização. A medida foi tomada depois que Musk prometeu processar o dono de um perfil que rastreia seu jato. Uma porta-voz do jornal The New York Times classificou as suspensões de questionáveis e infelizes e disse que nem o jornal e nem o repórter receberam qualquer explicação para a medida. O Twitter também suspendeu a conta oficial da rede social Mastodon, que surgiu como uma alternativa ao Twitter desde que Musk comprou a plataforma por US$ 44 bilhões em outubro. A pandemia provocou efeitos diferentes nos municípios brasileiros, que variaram conforme a importância das atividades de serviço de cada um, principalmente as presenciais. Diante das medidas restritivas de isolamento e precaução de contágio por parte das famílias, os serviços reuniram as atividades que tiveram as maiores quedas de participação no país entre 2019 e 2020. A avaliação faz parte da pesquisa PIB dos municípios de 2020, divulgada hoje no Rio de Janeiro pelo IBGE. Segundo os resultados, em 2020, 9 cidades responderam por quase 25% do PIB nacional e 15,3% da população brasileira. Neste grupo estão São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Osasco, Porto Alegre e Guarulhos. Além disso, os 82 maiores PIBs municipais representavam aproximadamente metade do total da economia nacional e 35,8% da população do país. Em 2002, início da série publicada, apenas 4 municípios somavam cerca de 1/4 das atividades econômicas do país. A ONG Ação da Cidadania está distribuindo cestas básicas para pessoas LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade social que vivem na Casa NEM, no Flamengo, na zona sul do Rio. A campanha Natal Sem Fome distribui em 2021 mais de 1.500 toneladas de alimentos para 150 mil famílias em todo o país. No Rio, foram arrecadadas 320 toneladas de alimentos. Cada cesta custa cerca de R$ 50 e tem feijão, arroz, farinha, óleo, entre outros gêneros alimentícios não perecíveis e pode sustentar até 4 pessoas por uma semana. As doações para a campanha podem ser realizadas pela internet até o final do ano na página oficial ou através do Pix doe@natalsemfome.org.br. No futebol, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou hoje a criação de um novo Mundial de Clubes, a ser disputado a cada 4 anos com 32 times. A primeira edição será em 2025, com sede ainda a ser definida. A FIFA não anunciou o local desta primeira edição do novo Mundial de Clubes com 32 times, mas é natural que o torneio ocorra na América do Norte, como evento teste para a Copa do Mundo do ano seguinte. A primeira edição seria em 2021, com 24 clubes, mas a pandemia de Covid-19 adiou a ideia da entidade, que manteve o formato apenas com os campeões continentais nos anos seguintes. No formato inicial, com 24 clubes, a ideia era que o torneio contasse com 8 europeus, 6 sul-americanos e as 10 vagas restantes seriam divididas entre os demais continentes. À época, os clubes europeus e a UEFA anunciaram que boicotariam o novo torneio, que ocuparia um grande espaço no calendário. Com a ampliação de 24 para 32 clubes, é esperada a nova resistência das equipes europeias para o novo formato do Mundial. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Movida está com descontos de até 10% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. Este foi o Sintoniza DM de hoje. Eu aguardo você na segunda-feira, na hora do almoço. Até lá, tchau, tchau! Sintoniza ADM.